A gente vai falar um pouquinho sobre ambiente de inovação aberta. Uma seleção de artigos feita pelo MIT Sloan Brasil, produzidos por professores da USP sobre gestão da inovação, inclusive publicados em periódicos internacionais, ganhou destaque. Terá, inclusive, um deles ganhou um prêmio e terá uma síntese em português. E é sobre esse texto, inclusive, que a gente vai trazer mais detalhes, né? Abordagens de coordenação para promover desempenho de projetos de pesquisa e desenvolvimento de inovação aberta. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse conceito. Eu converso com a professora Ana Paula Franco Paes Leme Barbosa. Ela é do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Poli, Escola Politécnica, uma das autoras do texto. Professora Ana Paula, bom dia e bem-vinda.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos. Agradeço aí o convite.
Muito obrigada por a sua atenção com a gente aqui da Rádio USP. Eu vou começar, vou inverter um pouco a ordem até a gente falar da seleção de artigos, da revista, né? Essa revista tem um impacto mundial nessa área de inovação. Mas explica um pouco para a gente, professora, para não ficar só uma discussão acadêmica, porque eu acho que isso tem interesse, porque há pontes justamente entre universidade, academia e empresas, né, que buscam inovação. O que é exatamente um ambiente de inovação aberta?
Muito bom, Roxane. Então, quando a gente está falando em inovação aberta, a gente está falando especificamente de colaboração entre entidades diferentes. Então, a gente fala, por exemplo, entre a colaboração de um instituto de ciência e tecnologia, ou uma universidade, com uma empresa com uma startup. Então, essa colaboração entre entidades que a gente chama de inovação aberta, para a produção de inovação, né?
Uhum. E essa seleção de artigos feita pelo MIT, conta um pouco para a gente o que é exatamente, não é? O MIT Sloan Management Review Brasil. Fala dessa seleção para a gente e do texto de vocês que ganhou destaque, não é?
Não, muito bom. Então, esse texto ele foi publicado em 2020 pelo Journal of Engineering Technology Management. Uhum. E a MIT Sloan Management Review, ela fez uma seleção dos artigos que, pela banca que participou dessa seleção, dos artigos que tinham maior impacto para a prática da gestão de inovação, publicado ou com participação de brasileiros. Então, uhum, fizeram um levantamento mundial de artigos. Quando tinha participação do brasileiro, falaram quais foram os artigos que têm maior impacto para a prática, e esse foi o artigo selecionado. Então, a MIT Sloan Management Review Brasil é a versão brasileira da revista de mesmo nome nos Estados Unidos, que é ligada à Sloan School of Management do MIT.
Uhum. Bom, e aí um destes artigos ganhou, esse destaque ganhou, inclusive, o primeiro lugar escolhido por um grupo, não é? E vamos falar então do que está centrado esse que ganhou mais destaque, podemos dizer assim, não é? Inclusive de sua autoria, a gente pode citar também, tem o professor Mário Sérgio Salerno, o Vinícius Chagas, o Paulo Trombone de Souza Nascimento, né, como autores deste artigo. Explica para a gente sobre esse artigo, que trata do que eu falei lá no início, que é a coordenação de trabalho em equipe para esse tipo de ambiente de inovação.
Ótimo. Então, o nosso olhar para a gestão de inovação é tentar entender como que mecanismos de gestão podem ajudar o desenvolvimento de projetos de inovação. Uhum. Né? Porque projetos de inovação são projetos que cheios de incerteza e risco, e o olhar da gestão é como facilitador para o desenvolvimento desse processo, desses, uhum, projetos. O que a gente olhou especificamente nesse projeto foi sobre comunicação. Então, como que a comunicação entre os times, né? Que você falando, a gente está falando de um trabalho de uma empresa como uma universidade, de uma empresa como uma startup, são ambientes que podem ser muito diferentes. Como que a comunicação pode ajudar no desenvolvimento desse projeto? E a gente olhou a comunicação com diferentes formas, né? A gente olhou uma comunicação sendo mais aberta, que os times têm liberdade para falar o que pensam, não é centralizada, ela é mais informal, versus uma comunicação mais formalizada, centralizada, mais que a gente chama de mais mecânica. E a gente comparou esses dois tipos em 50 projetos de pesquisa e desenvolvimento de inovação aberta, isso no Brasil e fora do Brasil, uhum, relacionou com esse desempenho dos projetos. E aí o que o nosso trabalho, a pesquisa veio demonstrar, que não é uma abordagem ou outra, né? Que é necessário fazer uma combinação dos dois tipos de formas de comunicação. Então, dentro de um projeto de inovação, eu preciso casar essa facilidade de uma comunicação mais orgânica, né? Ela aberta, ela fluida, ela informal, com mecanismos que também formalizem a informação para favorecer o desenvolvimento e o fluxo de informações para o desenvolvimento do projeto. Não sei se ficou claro.
Entendi, quer dizer, uma mistura entre uma estrutura mais formal e uma outra que traga nesse trabalho de informalidade outras perspectivas, seria isso?
Isso, assim, dentro de um projeto, né, o projeto ele começa ali uma colaboração e tem uma longa fase de desenvolvimento, principalmente estou falando de projeto de P&D, né?
Sim.
Ao longo desse projeto, quando as equipes vão trabalhar em conjunto, é preciso pensar e não simplesmente deixar acontecer e fluir, mas vamos pensar como que a gente pode, como gestor, facilitar a troca de conhecimento, a troca de informação, mas muitas vezes o ambiente de inovação tem um favorecimento que precisa ser sempre muito informal.
Uhum,
e o que a gente mostra, não necessariamente, a gente precisa das duas coisas. O formal tem também o seu papel, porque a gente está falando de projetos de alta complexidade e muita gente pode estar envolvida.
Uhum.
Então, preciso pensar na melhor maneira de fazer a troca de informação, a troca de conhecimento, a interação das partes, para que a gente chegue ali no melhor desempenho para esse projeto.
Uhum.
Então, aqui a gente mostra, não é só esse caminho super informal, descentralizado, mas também um caminho formal. É uma combinação dos dois elementos que precisam ser pensados para a gente ter ali o melhor desenvolvimento de um projeto de inovação em colaboração.
Muito interessante, porque a gente pensa que a inovação, por base, né, por natureza, inovar, trazer uma coisa completamente diferente, então fugindo de tudo que já foi feito, e não é necessário, ou exclusivamente isso, é isso que você está dizendo. Tem que ter um pé ali no que já se conhece, né?
Isso, imagina assim, dentro de um projeto, de uma equipe, né? Você tem os pesquisadores, vamos pensar aí, por exemplo, no desenvolvimento de uma vacina. Aí,
legal, exemplificar é sempre
momento,
bom.
Nesse momento aí de Covid, né? Que é um conhecimento complexo, ele pode estar distribuído, pode ter muitas partes, cada especialista vai saber um pedacinho,
uhum.
E a gente quer que essas pessoas colaborem,
uhum.
Né? Porque aí cada um vai trazer um pedaço do seu conhecimento para o desenvolvimento de um projeto de alta complexidade. Agora, essas pessoas precisam trocar muito, né? Elas vão precisar trocar informações, a fase do desenvolvimento do projeto, ou até o conhecimento específico ali da atividade que está sendo desenvolvida. E como que elas trocam essas informações? É algo formal? Tem uma documentação, um encontro científico? Tem alguém que controla essas informações que vão ser desenvolvidas ao longo do projeto? Ou é melhor a gente pensar num ambiente mais informal e ali as pessoas estão todas perto uma das outras, que não tem centralidade, cada um pode efetivamente trazer a sua contribuição sem muito formalismo. Então, como que é? Como que seria essa melhor abordagem? E aí essa pesquisa mostra dois caminhos. Um caminho que favorece essa troca, e isso até entra um pouco de cultura de inovação, né? De cultura da empresa,
uhum.
Que as pessoas possam ter essa liberdade de interagir,
uhum.
Mais intensamente, de maneira mais informal, mas também procedimentos aí de gestão de projetos, com formalização de documentação, pensar o andamento do projeto ao longo do tempo. Então, a gente mostra esses, vamos pensar assim, dois níveis.
Uhum.
Né? Então, e assim, eu acho que um destaque importante é
Sim.
que a comunicação é um elemento central para a gestão. Então, ela não pode simplesmente ser não pensada. Ela precisa ser pensada de forma estratégica para favorecer o desenvolvimento desse tipo de projeto.
Muito bom, o exemplo deixou bastante claro, né, a importância desse trabalho colaborativo. A gente viu o impacto, já que a professora Ana usou a questão das vacinas, o impacto desse trabalho colaborativo, aberto, de troca de informações, como a professora disse, cada um faz um pedacinho, e o resultado rápido, não é? Claro que a necessidade levou pesquisadores, cientistas, especialistas a trabalhar em conjunto, a gente fala acelerou o processo, não porque pesquisa também tem etapas, né, que não podem ser puladas, mas pôde trazer um resultado importantíssimo e de grande impacto. E esse é só um de muitos exemplos, né, professora?
Isso, a gente tem um exemplo, por exemplo, aí dentro de casa mesmo, né? Que foi o Inspire, que foi o respirador, envolvido aí pelo grupo ali da Poli, mas com muitas participações aí de várias outras faculdades. A gente estudou isso também, o caso, até vai sair agora, nos próximos meses, um outro artigo numa outra revista, que a gente conta esse estudo do desenvolvimento do projeto do Inspire, e a gente foi olhando esse fluxo de desenvolvimento da comunicação e de outros elementos também da gestão de projetos, e essa abordagem que a gente acabou chegando nesse trabalho premiado, a gente também chega, mas agora com uma outra metodologia, olhando como que essa comunicação e mecanismos relacionados à gestão de projetos foram acontecendo ao longo do desenvolvimento do projeto. E isso se reforça, mostrando que há etapas em que houve um desenvolvimento bastante informal, espontâneo, colaborativo, mais intensamente, e depois, em outras etapas, uma necessidade maior de formalização, mostrando uma gestão de projetos com maior flexibilidade quanto à abordagem para ser usada ao longo do seu desenvolvimento.
Muito interessante. Deu para entender. Está aí, né? Quer dizer, tem impacto para a gente, sim. Não é um tema só acadêmico. O ambiente de inovação aberta tem impacto direto, né, nos mais diferentes projetos, impacto para a sociedade. Parabéns pelo trabalho. Eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Ana Paula Franco Paes Leme Barbosa, da pós-graduação da Engenharia de Produção da Poli, uma das autoras deste artigo. A gente vai, inclusive, colocar o link para quem tiver interesse específico, né, em acompanhar essa análise que vocês fizeram, pesquisa que estende pesquisas anteriores, inclusive, sobre coordenação de trabalho em equipe para ambiente de inovação aberta. Muito obrigada, viu, professora?
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.